As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O PS de Tomar classifica de habitação social encapotada e não a construção de equipamento, aquilo que está a ser construído em terrenos vizinhos do acuartelamento da Guarda Nacional Republicana. Em causa, como referiu a vereadora Célia Boné, na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar, pode estar o incumprimento do Plano Diretor Municipal de Tomar, que prevê para o local apenas a edificação de equipamentos.
E existem alguns documentos que regem o território do concelho que nós também costumamos ler. Aquilo que podemos dizer é que naquele local o PDM tem previsto apenas a construção de equipamento e não é permitida a construção de habitação. Segundo nos esclareceu e muito detalhadamente, o que está ali a construir é apenas e só habitação social. Veremos depois quais são as consequências desta obra. Costumamos alertar antecipadamente antes dos problemas surgirem. É isso que nos cabe aqui fazer. Não nos disse quanto tempo, se o regulamento prevê quanto tempo é que as pessoas ficam naquele equipamento. O que se sabe, de facto, é que aquilo é casas para que as famílias passem a viver naquela zona. Portanto, não é um equipamento, é habitação social encapotada para que vá de encontro àquilo que é exigido pelo PDM. Por outro lado, também queria lhe responder à questão de que estão a fazer alguma coisa ao contrário do que os outros fizeram. É óbvio que durante 5 anos alguma coisa teriam que fazer, não podiam estar sentados à espera que passasse o mandato. Portanto, é óbvio que todos nós esperávamos, e eu particularmente tinha grande esperança que de facto aquela situação fosse resolvida, mas resolvida de forma que não ofendesse, entre aspas, outra zona de Tomar, outra entrada de Tomar, onde se quer uma zona nobre, ou seja, todas as zonas devem ser requalificadas e, portanto, deve haver algum cuidado com o tipo de habitação que se coloca em algumas entradas de Tomar.
Como Hertz revelou aqui a seu tempo, as obras que já decorrem vão resultar na construção de 5 habitações e um equipamento de apoio social para a instalação de 25 pessoas. A propósito do assunto e na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, referia que o que está efetivamente definido desde o início deste projeto é um equipamento.
No mandato anterior, o plano pormenor que previa, foi aliás aqui votado em reunião de Câmara, portanto, e foi articulado com a então REFER, hoje Infraestruturas de Portugal, portanto, o próprio plano pormenor que definia a construção de habitação, de várias dezenas de fogos naquele local, caiu. Aliás, havia um projeto de passar a estação lá mais para o fundo, precisamente para a zona da rotunda de São Lourenço, aliás, São Lourenço não, do Padrão, e, portanto, tudo isso caiu, já foi revogado. E volto a dizer, portanto, sobre... Eu sei essa história do PDM, a gente também sabe, há muito tempo, quem é que movimenta isto e aquilo e coisa e tal, já sabemos isso tudo, mas... Não tem nada a ver com, ou melhor, da mesma forma como estava previsto, e até podíamos ir por aí, habitação para a questão do plano pormenor que caiu, mas isto não é habitação, é um equipamento. É um equipamento, aliás, volto a dar o exemplo, vão a Coimbra, que é o sítio mais próximo, semelhante a este, para poderem verificar, vão, visitem a Câmara de Certeza que vos recebe, aliás, podemos agendar isso, explica como é que funciona, como é que não funciona, é exatamente, aliás, até é muito semelhante, porque até também ao lado do Rio, até nesse aspecto é muito semelhante com o nosso, é muito próximo do Rio. E é um equipamento, está definido dessa forma, desde o início, não é de agora, desde o início do projeto.
O Centro Infantil de Recuperação, Centro Infantil e Recuperação de Tomar saiu hoje à rua para uma iniciativa de promoção dos cursos que a instituição está a promover. Neste caso, o destaque vai para os cursos de pastelaria e jardinagem. A iniciativa decorreu na Rua Silva Magalhães, junto à pastelaria Tropical, onde os alunos do CIR deram a provar os doces conventuais por si confeccionados. A ERTE esteve na iniciativa e falou com o Luís Salgueiro, o presidente da direção do CIR, que referiu ter este evento como objetivo central também dar a conhecer ainda mais a instituição.
Aqui temos uma demonstração dos nossos formandos da área da pastelaria, que estão bem dirigidos ali pelo Hélio Franco, E temos aqui a professora Telma, que é a coordenadora daquela área. Portanto, no fundo, nós estamos aqui a participar numa atividade e a expor aquilo que fazemos, inserido num contexto geral do ano de atividades que tem havido em Tomar, que tem sido, este ano tem sido muito criativa e tem havido muita atividade e muito... E isso traz muita gente e, felizmente, Tomar está a mexer. O CIR tem que aparecer, porque o CIR é muito acarinhado por toda a gente, é uma instituição muito acarinhada, é uma instituição onde trabalham cento e tal pessoas, onde dá apoio no total para aí 800 pessoas. Portanto, tem de mostrar também, retribuir o carinho que recebe da sociedade em geral. Portanto, estamos aqui muito felizes porque realmente podemos mostrar alguma coisa do que fazemos e que fazemos muito e todos os dias. Esta atividade é externa, mas todos os dias temos atividades internas e saídas e sim participações e interação com outras instituições. Portanto, o CIRAM, uma instituição que mexe muito, está a mexer muito, graças a Deus.
Telma Santos é a formadora responsável pelas áreas em concreto na instituição CIR de Tomar. Deu conta do trabalho que, entretanto, ali tem sido desenvolvido neste âmbito.
Portanto, nós somos a formação para pessoas com deficiência ou incapacidade. Estão aqui hoje dois cursos, não é? Estão os ajudantes de cozinha / pastelaria, mas também os operadores de jardinagem. Portanto, nós tentamos dar resposta às pessoas com deficiência ou incapacidade, no intuito de os fornecer com um curso, com a bagagem cultural, e depois o nosso principal objetivo é inseri-los no mercado de trabalho. Portanto, é que tenham um sítio em que possam ficar inseridos na sociedade. Esse é o nosso principal objetivo. A nível pedagógico, sem dúvida, é isso que nós queremos. É que eles tenham um futuro, tenham um rumo. Que a vida deles realmente não seja só estar agarrados àquele termo da deficiência. Portanto, eles sabem, eles também são capazes, também sabem fazer e acho que vão conseguir demonstrar isso à sociedade. Neste projeto aqui temos 24, 12, mas na nossa Valência, no CRP, Centro de Reabilitação Profissional, temos cerca de 80 formandos, portanto, 20, 60 no local e 20 lá fora já em posto de trabalho estagiário, sim, nas empresas. A jardinagem e o jantar de cozinha / pastelaria têm bastante aderência, sim. Os formandos escolhem muitas vezes esta área.
O agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha recebe esta sexta-feira a missão Pompom, iniciativa de cariz solidário que visa a construção de um furo em Moçambique destinado a proporcionar melhores condições de vida às crianças que lá residem. Para concretizar este objetivo, o agrupamento de escolas da Barquinha e a comunidade local deram as mãos e levaram a cabo iniciativas com vista a angariar a verba de 5 mil euros necessários ao projeto. Ana Santos, professora do citado agrupamento e coordenadora do projeto, confirmava à ERTS a concretização deste objetivo.
No âmbito do nosso projeto piloto de inovação pedagógica e no âmbito da nova matriz curricular, temos uma disciplina chamada Projeto para Todos e, nesse sentido, numa turma de sexto ano do nosso primeiro ecociclo, a turma do sexto C resolveu fazer um projeto além de fronteiras, relacionado com projetos de voluntariado e de solidariedade. Depois de visitarem vários contextos locais, associações de solidariedade social, e de partilhar com eles o seu saber, considerámos, e aqui os alunos, os principais atores em todo este processo de ensino e de aprendizagem, considerámos fundamental irmos além fronteiras. E encontramos, veio até nós uma OMG, na pessoa da irmã Cândida Santos, a quem agradecemos imenso, e resolvemos então angariar fundos para a construção de um furo de água em Lixinga, Moçambique, numa localidade específica em que vivem cerca de 200 crianças, num jardim de infância também construído por esta ONG, e que muitas vezes têm problemas relacionados com água e em contextos quando não chove. Portanto, põe em causa mesmo a alimentação destas crianças, que é fornecida três vezes por dia neste jardim de infância. Portanto, digamos que é o exemplo máximo de dar sempre pensar em si, e este slogan aplica-se muito bem neste contexto, nesta onda de solidariedade criada no agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, 29 de junho, às 18 horas, o secretário de Estado da Administração Local marca presença na Feira Mostra de Maçã. Carlos Miguel vai participar na abertura oficial do certame e conhecer de perto o gabinete do empreendedor. Como refere o autarca de Maçã, Vasco Estrela, este espaço, que já conta com a presença de 8 empresas e demorou um ano a concretizar, será inaugurado depois, no domingo.
Vamos fazer uma apresentação do gabinete empreendedor de Maçã e uma visita ao centro de negócios com a assinatura dos contratos das empresas que já lá estão instaladas. Será no sábado, no domingo dia 1 à tarde. Conforme se recordarão, o centro de negócios foi inaugurado precisamente há um ano, portanto será no passado um ano iremos ter esta iniciativa, concluídos que estão alguns processos que não foi possível concretizar entretanto. Nós neste momento temos já 8 empresas que iremos firmar contrato com elas, que de alguma forma já estão a desenvolver a sua atividade. Portanto, é um projeto que está a correr, pensamos nós, de uma forma muito satisfatória. Chamar a atenção que houve ali questões relacionadas com a concretização da empreitada que ainda estão em fase de... só foram terminadas há relativamente pouco tempo, nomeadamente a questão da iluminação, razão pela qual só agora entendemos formalizar a permanência das empresas naquele local. Tendo, obviamente, todas sido deliberadas em reunião de câmara, em qualquer caso, importa fazer a formalização da permanência naquele local. Também não temos feito muita divulgação do espaço, tanto quanto podíamos ter feito, precisamente por entendermos que havia aqui um período que teria de ser respeitado, e está a ser respeitado e que está, nesta altura, a terminar. Portanto, aquilo que iremos aproveitar a altura da feira para fazer é, para quem não conhece, fazer uma visita guiada às instalações, também mostrar aquilo que o GEMA pode ou não pode fazer e dar visibilidade às empresas que lá estão.
O Centro Cultural Gil Vicente vai ser palco para o 3º Encontro Internacional de Piano do Sardual, que começa esta sexta-feira e decorre até 8 de julho. A iniciativa, que nas edições anteriores se pautou por um elevado sucesso, volta a trazer ao Sardual alguns dos melhores pianistas do mundo. Durante 10 dias estão reunidos na vila de Sardual cerca de uma centena de participantes, entre alunos e professores. Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Sardual, perspectivou para a Hertz aquilo que vai ser este Encontro Internacional de Piano.
O 3º Encontro Internacional de Piano do Sardual vai decorrer do dia 29 de junho ao dia 8 de julho e conta com a participação de cerca de 100 participantes oriundos de cerca de 20 países diferentes. Por isso, nestes dias, todos os caminhos ao piano vão dar ao Sardual, não só na nossa região, mas também do mundo, porque vamos ter gente vinda de 19 países, como disse, não 20, vindos da Argentina, Austrália, Brasil, China, Espanha, Israel, Japão, também de Portugal, como é óbvio, e Venezuela. Por isso, vamos ter, e entre outros países, estou-me a lembrar também de Bulgária, Rússia também, que serão presentes. Por isso, vamos ter também com estes jovens pianistas, que são pianistas para a idade deles, ou seja, à volta dos 20 anos, são pianistas de topo mundial, vamos ter também grandes mestres da música, como é o caso do Aquila de Levinho, do Adriano Jordão, a Carla Seixas, a japonesa Tamoko Kuranova e também o barítono Wolfgang Rosemeyer. Wolfgang Rosemeyer é um dos maiores cantores da atualidade, um dos maiores barítonos da atualidade do mundo. Por isso, durante esta semana, vamos ter o centro musical da nossa região, vai ser o Sardual. Distribuímos na nossa avenida principal, por 3 das capelas que nós aqui temos, pusemos um piano em cada uma delas, o que cria de manhã à noite todo um ambiente musical, porque quem percorrer estas ruas da nossa vila vai ouvir sempre numa Chopin, noutra Beethoven, noutra Liszt, noutra António Fragoso, irá ouvir sempre música e música de qualidade. Serão as aulas que estão a ser dadas nas capelas, mas também os momentos de estudo dos próprios alunos. Por isso vai ser um ambiente muito interessante. De repente, o Sardual recebe cerca de 100 participantes no âmbito da música, vindo de todo o mundo, cria aqui uma dinâmica muito, muito interessante para o nosso concelho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
É já neste sábado, 30 de junho, pelas 18h30, que o Conservatório de Artes Canto Firme de Tomar e a sua Academia de Balé apresentam o espetáculo O Circo, no Cineteatro Paris em Tomar. O espetáculo marca o encerramento do ano letivo 2017-2018, ano de arranque desta nova classe de dança. A Academia de Balé é um projeto em parceria com a Escola Espaço de Dança, da professora Susana Valério, do Entroncamento. A apresentação a público deste sábado será a segunda desta classe, tendo a primeira sido realizada na Festa de Música 2018, na Canto Firme. Este espetáculo conta com participação especial de alunos da Espaço de Dança, que apadrinham, assim, os alunos da Canto Firme. Os bilhetes encontram-se à venda no Cineteatro e também na Associação Canto Firme. As inscrições para o próximo ano letivo 2018-2019 já se encontram também abertas na Secretaria do Conservatório de Artes da Associação Canto Firme. Tomar vai receber de 1 a 5 de julho mais uma edição do Open Internacional de Cadetes e o Estágio Internacional de Judo. Lugar para a presença de Tiago Camilo, um dos melhores judocas de sempre do Brasil, conforme demonstram os títulos de campeão do mundo em 2007, vice-campeão olímpico em Sydney em 2000 e medalha de bronze olímpica em Pequim em 2008. António Leal, presidente da Associação de Judo de Santarém, deixou claro que um dos objetivos desta organização passa assim por lançar Tomar ao mais alto nível, à escala internacional, na modalidade.
O sucesso destas iniciativas associativas e clubes só é possível porque os municípios e as realidades têm esta consciência. E a Câmara de Tomar tem de facto aqui um olhar atento para o fenómeno desportivo, tem um olhar atento para o judo, que é, e já conversámos no domingo, o Sr. Vereador, aqui presente, que é de facto neste momento o grande embaixador do Conselho de Tomar a nível internacional, e esperamos que atinja os objetivos que nós todos pretendemos que atinja. Mas estamos hoje aqui para anunciar o 6º Internacional Open de Cadetes, organizado pela Associação Judo de Santarém, e o 13º estágio, também organizado pela Associação de Santarém, e aqui em Tomar. Portanto, depois destes agradecimentos à Câmara Municipal, eu pedi ao Sr. Vereador para dar aqui umas palavras neste momento, neste registro especial. Nós neste momento estamos num crescente na área da imagem e da comunicação. A responsável da comunicação está connosco, a Ana Madureira é responsável também por este momento, por vos ter convidado, por juntar a comunicação social, e vai fazer um trabalho connosco, esperamos que durante muito tempo, fazendo crescer a imagem da associação, porque ela qualidade efetivamente já tem.
A 7ª edição do 180 Creative Camp acontece em Abrantes entre os dias 1 e 8 de julho, uma semana inteiramente dedicada às média artes, dividida em três áreas: academia, fábrica e festival. Além do trabalho colaborativo, workshops e conferências, o 180 Creative Camp instala-se em Abrantes com atividades de entretenimento, exposições e concertos, e uma comunidade criativa internacional que é convidada a descobrir a cidade. Desde 2013, centenas de jovens de todo o mundo, desde Los Angeles, Copenhaga, Santiago do Chile ou Berlim, têm vindo a Abrantes fazer aquilo que melhor sabem, ou seja, criar. São 8 dias inteiramente dedicados às médias artes, onde há total liberdade para expor e explorar a cidade e dar-lhe novas leituras, envolvendo atores locais e projetando-a além fronteiras. O evento anual, que tem o reconhecimento da Comissão Europeia, é considerado um dos eventos mais importantes à escala internacional no que diz respeito à criatividade e comunicação, não se esgota na semana em que decorre. Esta é uma organização do Canal 180, em parceria com a Câmara Municipal de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim fechamos as notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.